Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Dulce Araújo e Bernardo Suata.
Em destaque, nesta terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, a proximidade é um bálsamo para quem sofre na doença. E cuidar do outro é praticar a fé, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo, publicada hoje.
Na Zâmbia, bispos deploram o uso da violência por parte das autoridades policiais.
A pandemia gera um vulcão que se chama crise socioeconômica. Alerta de Eugênio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, que integrou o grupo de católicos que ofereceu a encíclica Fratelli Tutti a governantes e deputados portugueses.
No Malawi, faleceram hoje de Covid dois ministros do governo atualmente em curso.
Em Cabo Verde, o chefe de Estado saúda os trabalhos da Assembleia Nacional que têm contribuído para a afirmação e o progresso da democracia no país.
E na rubrica África Global, falamos hoje da constituição de uma reserva de vacinas contra a ébola. Fique então na companhia da Rádio Vaticano.
Cuidar do outro é praticar a fé, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial do Enfermo 2021. Pormenores com o colega Silvonei José.
Um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Esse versículo do Evangelho de Mateus 23:8 inspirou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo de 2021, celebrado tradicionalmente no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. O texto foi divulgado nesta terça-feira e é intitulado A Relação de Confiança na Base do Cuidado dos Doentes. De modo especial, o pontífice dedica a mensagem às pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja. Quanto ao trecho do Evangelho de Mateus, o Papa explica que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Esta crítica, afirma, é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cuja consequência é reduzir a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, isto é, uma incoerência entre o credo professado e a vida real. A experiência da doença, escreve Francisco, nos faz sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida, uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Como remédio à hipocrisia, Jesus propõe sentir empatia e deixar-se comover pelo sofrimento do irmão. A doença, afirma ainda o Papa, tem sempre um rosto. O rosto de todas as pessoas doentes que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais. Para Francisco, a atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes que deveria ser uma prioridade. Isso depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas. Com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares. Com efeito, prossegue o Papa, a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideais, mas pessoas, escreve o pontífice, Nesse serviço para com os mais necessitados, Francisco aponta como decisivo o aspecto relacional, isto é, a confiança que se cria entre o doente e quem o acompanha. Esta relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias, precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que se santificaram servindo os enfermos. As curas realizadas por Jesus, destaca o pontífice, nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal em que o dom de Deus oferecido por Jesus corresponde à fé de quem o acolhe. Francisco então conclui recordando que uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados, e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado. Por fim, o Papa confia todos os doentes e agentes da saúde a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que ela, da Gruta de Lourdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno.
A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos difundiu, neste dia 12 de janeiro de 2021, uma nota relativa à Quarta-feira de Cinzas, ou seja, como fazer o rito da imposição das cinzas em tempo de pandemia. Feita a oração da bênção das cinzas e depois de as ter aspergido com água benta sem dizer nada, lê-se na nota, o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só vez para todos a fórmula que se encontra no Missal Romano, ou seja, convertei-vos e acreditai no Evangelho, ou então, lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás. Depois, continua a nota, o sacerdote lava as mãos, coloca a máscara protegendo o nariz e a boca e impõe as cinzas a todos os presentes que se aproximam dele ou, se for mais conveniente, aproxima-se-lo do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um sem dizer nada. Conclui a nota da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, assinada pelo prefeito Robert Sarra e pelo secretário Dom Arthur Roche.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
A campanha solidária Juntos por Cabo Delgado, promovida pelo Centro Missionário da Arquidiocese de Braga, em Portugal, a favor da província moçambicana de Cabo Delgado, abraços com atos de terrorismo, recolheu mais de 54 mil euros. A iniciativa teve lugar entre setembro e dezembro de 2020 e contribuiu para ajudar cerca de 500 mil de deslocados em fuga das próprias terras, constantemente atacadas por grupos armados que semeiam terror e morte. Os sobreviventes, que ficaram sem nada, refugiaram-se na cidade de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, onde são assistidos pela diocese e pela Caritas local. O Centro Missionário da Arquidiocese de Braga agradece a todas as pessoas e instituições que contribuíram com oração, as doações e a sensibilização para a campanha solidária e sublinha que a iniciativa continuará, até porque, infelizmente, o conflito ainda não terminou e as suas consequências vão durar por muitos anos. Tanto é que, de setembro a hoje, o número de deslocados internos redobrou. Por isso, para além da recolha de fundos, o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga decidiu dar início também a uma recolha de bens de primeira necessidade, em resposta aos pedidos da própria Diocese de Pemba. Estas iniciativas, conclui o Centro, poderão continuar até quando houver pessoas generosas dispostas a contribuir, a rezar e a fazer com que esta tragédia não seja esquecida. De recordar que de 2017 a hoje, o conflito armado em Cabo Delgado já provocou mais de 2 mil mortos e 600 mil deslocados. Um drama que esteve várias vezes no centro da atenção do Papa Francisco. O seu mais recente apelo foi no dia do Natal, por ocasião da mensagem Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. O Menino Jesus disse, na altura, conforta os habitantes da região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, vítima da violência do terrorismo internacional.
Condenamos com veemência o assassinato de dois cidadãos pela polícia, escreveu a Conferência Episcopal da Zâmbia, ZCCB, numa nota divulgada depois da morte de duas pessoas durante uma manifestação no passado 24 de dezembro. A população se havia reunido em frente do Comando das Forças de Segurança de Lusaka, onde o líder da oposição e membro do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional, Hakainde Hichilema, estava sendo interrogado. Entre os principais adversários do atual presidente, Edgar Lungu, nas próximas eleições marcadas para agosto, Hichilema foi ouvido pela polícia para alguns esclarecimentos sobre uma venda ocorrida há 20 anos. Nos confrontos entre a polícia e os manifestantes, algumas testemunhas afirmam ter visto a polícia atirando diretamente contra a multidão, enquanto a polícia afirma que as duas pessoas morreram depois do lançamento de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. Por seu turno, a Conferência Episcopal sublinha que as forças de segurança agiram contra o seu mandato principal, que é o de salvaguardar a vida dos cidadãos, independentemente da sua filiação política, social, cultural e religiosa. Reiterando que o país deve ser guiado por princípios da democracia, entre os quais a liberdade de reunião, expressão, manifestação e acesso à informação, os prelados exortam aqueles que têm a responsabilidade de proteger tais direitos a não cometer abusos, semeando gravemente a desintegração nacional. Daí o pedido dos bispos ao presidente Lungu de permanecer imparcial para dar ao país uma verdadeira liderança que é absolutamente necessária e garantir que as disposições da Constituição sejam estritamente respeitadas por todas as instituições governamentais, incluindo as forças da polícia. Os prelados pedem igualmente ao chefe de Estado para que assegure que uma investigação detalhada seja iniciada imediatamente para apurar quem foi a pessoa que deu ordem de disparar com um uso excessivo da força e quem é o oficial que executou a ordem, para que os culpados sejam processados segundo a lei. O Ministério do Interior e o Comando Central da Polícia são igualmente questionados. A eles, a Conferência Episcopal da Zâmbia pede que assegurem que entre os agentes responsáveis pela segurança nacional haja um elevado nível de profissionalismo que inclua a capacidade de saber como agir perante cidadãos desarmados e pacíficos, exercendo a própria missão sem esperar por ordens dos partidos políticos. E a este propósito, a Igreja Católica na Zâmbia exorta os partidos a agir sempre dentro dos limites da lei e a usar uma linguagem construtiva para o bem do país. Convidamos-vos a ser canais e instrumentos da paz de Deus, concluem os bispos, dirigindo-se aos líderes políticos. Não fecheis a porta ao diálogo, mas sede prontos a empenhar-vos de forma genuína na reconciliação nacional.
África Global.
Quatro das organizações humanitárias e de saúde internacionais, UNICEF, OMS, Cruz Vermelha e Meia Lua Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, anunciaram neste dia 12 de janeiro de 2021 a criação de uma reserva global de vacinas contra a ébola a fim de assegurar uma resposta contra a epidemia. O esforço no sentido de constituir essa reserva foi guiado pela ICG, International Coordinating Group of Vaccine Provision, Vision, que compreende a Organização Mundial da Saúde, OMS, o UNICEF, a Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, com o apoio financeiro da Gavi, Aliança para as Vacinas. A reserva permitirá aos países de conter, com o apoio das organizações humanitárias, as futuras epidemias de ébola e, ao mesmo tempo, de garantir vacinas às populações em risco durante as epidemias. As vacinas, em dose única, injetáveis, contra a ébola, são produzidas pela Merck Sharp & Dohme, MSD, e desenvolvidas pelo governo dos Estados Unidos. A Agência Europeia para os Medicamentos autorizou a vacina contra a ébola em novembro de 2019 e a vacina já é pré-qualificada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e autorizada pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos e por 8 países africanos. Antes de obter a licença, a vacina foi injetada a mais de 350 mil pessoas na Guiné-Conakry e nos focos de ébola de 2018 a 2020 na República Democrática do Congo. A vacina, recomendada pelo Strategic Advisory Group of Experts para as vacinações para os focos de ébola, como parte de uma ampla série de respostas a esses focos, protege da espécie ébola vírus do Zaire, que geralmente causa focos de doença. A epidemia de COVID-19 recorda o incrível poder das vacinas de salvar vidas humanas de vírus mortais, declarou o diretor-geral da OMS. As vacinas contra a ébola tornaram previsível uma das doenças mais temidas da Terra. Esta nova reserva é um excelente exemplo de solidariedade, ciência e cooperação entre as organizações internacionais e o setor privado para salvar vidas humanas, disse Adhanom Ghebreyesus, o diretor, portanto, da OMS, o diretor-geral, portanto, da OMS. O UNICEF gera a reserva por conta do ICG, que, tal como para outras reservas de vacinas contra a cólera, a meningite e a febre amarela, será o órgão de decisão para a atribuição e entrega da vacina. As reservas foram armazenadas na Suíça e estão prontas para ser enviadas aos países para intervenções de emergência. A decisão da atribuição da vacina será tomada no arco de 48 horas após o recebimento de um pedido da parte do país interessado. As vacinas serão postas à disposição pelo produtor, que fornece também uma embalagem para manter a temperatura adequada. O objetivo é que o tempo de entrega do armazém ao país interessado não ultrapasse os 7 dias. Estamos orgulhosos por fazer parte deste esforço sem precedentes e contribuir para pôr rapidamente sob controle os potenciais focos de ébola, declarou Henrietta Ford, diretora-geral do UNICEF, que acrescentou: sabemos que quando se trata de epidemia, a preparação é fundamental. Esta reserva de vacina contra a ébola é um resultado notável que nos permitirá entregar as vacinas o mais rapidamente possível a quem delas necessitar. Dado que as epidemias de ébola são relativamente raras e imprevisíveis, não existe um mercado natural para a vacina. As vacinas são garantidas apenas através da constituição de reservas e estão disponíveis em quantidades limitadas. A vacina contra a ébola é reservada à resposta a epidemias para proteger as pessoas mais expostas ao risco de contrair a doença, incluindo os agentes sanitários e os trabalhadores na linha da frente. Esta é uma pedra miliar importante. Só na última década, ébola devastou diversas comunidades na África Ocidental e Central, atingindo de forma cada vez mais séria os pobres e os vulneráveis, declarou o secretário-geral da IFRC, o organismo que reagrupa a Cruz Vermelha e a Meia Lua Vermelha. Em cada epidemia, continuou ele, os nossos voluntários puseram a própria vida em risco para salvar outras vidas humanas. Com esta reserva, espero que o impacto desta terrível doença se reduza drasticamente. A criação de uma reserva de vacina contra a ébola no âmbito do IGC é um passo positivo, disse por sua vez Nathalie Robert, da organização Médicos Sem Fronteiras. A vacinação, continuou, é uma das medidas mais eficazes para responder às epidemias de doenças que se podem prevenir com a vacina, e a ébola não faz exceção. Uma reserva de vacina contra a ébola pode aumentar a transparência na gestão das reservas globais existentes e o tempestivo envio para zonas onde é mais necessária, como foi o caso do pedido de Médicos Sem Fronteiras durante as recentes epidemias na República Democrática do Congo. Atualmente estão disponíveis 6.890 doses vacinais para a resposta a eventuais focos da doença e há ulteriores quantidades para ser inseridas na reserva ainda este mês e por todo o ano 2021, ou mesmo para além. Conforme a taxa de distribuição da vacina, poderá ser necessário cerca de 2 ou 3 anos para atingir o nível recomendado pelo Strategic Advisory Group of Experts para as vacinações, ou seja, 500 mil doses para a reserva de emergência contra a ébola. A OMS, o Unicef, o Gavi e os produtores da vacina avaliam continuamente as opções a fim de aumentar a oferta da vacina em caso de aumento da demanda global.
A pandemia gera um vulcão que se chama crise socioeconômica. O alerta é de Eugênio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado, que integrou o grupo de católicos que ofereceu a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, a governantes e deputados portugueses.
Efetivamente, fiquei sensibilizado com o facto de um grupo de reflexão sobre as questões sociais e económicas que faz parte, que é composto por pessoas que não estão relacionadas com a fé católica e algumas nem crentes são, terem num desses encontros feito rasgados elogios à Fratelli Tutti, mas com o enfoque que é colocado pelo Papa Francisco na necessidade do diálogo e também da necessidade urgente de uma nova ordem mundial. E o capítulo onde se insere estas preocupações é um capítulo dedicado à política. Então sugeri a outros católicos que nos juntássemos, reuníssemos os meios para podermos, de forma simbólica, mas ao mesmo tempo também com um sentido muito direcionado, oferecer aos deputados e aos membros do governo um exemplar da encíclica a cada um deles. Aplaudiram a iniciativa. A presença dele já quis mesmo dizer que desagradou a iniciativa e um deles usou da palavra em nome de todos, citando até uma parte da encíclica, onde a corresponsabilidade foi posta em foco, sabendo nós, e o Papa também o diz na carta Fratelli Tutti, que não podemos esperar também tudo dos políticos, porque isso seria até uma infantilidade o desejar-se sem dar o seu contributo. Foi muito positivo e teve esta particularidade. Fui contactado por um jovem adulto muçulmano que, tendo conhecimento da iniciativa e dando um grande apreço ao texto, à forma como Papa Francisco aborda o diálogo entre as religiões, ele queria ser parte da solução que o Papa Francisco apresenta e perguntou se podia acompanhar-nos. E ele também usou da palavra e isto veio enriquecer a iniciativa. Aquilo que pretendia ser uma iniciativa só de católicos, teve naquela pessoa que professa outra religião, mas unidos pelo mesmo Deus. Foi muito, muito, muito interessante.
Era Eugênio Fonseca, presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. Ouça na íntegra este serviço do nosso correspondente Domingos Pinto, visitando a nossa página web www.vaticannews.va. O presidente da República de Cabo Verde sugeriu nesta segunda-feira, 11 de janeiro, de alargar o prazo para a fiscalização preventiva da constitucionalidade dos diplomas submetidos ao chefe de Estado para promulgação. Jorge Carlos Fonseca, durante a cerimônia de apresentação dos habituais cumprimentos de Ano Novo pela representação da Assembleia Nacional ao Presidente da República, explica que os casos em que muitos diplomas dão entrada na Presidência da República, ao mesmo tempo, fica difícil cumprir esse prazo, que atualmente é de 8 dias.
É um prazo corrido, abrange os fins de semana, os sábados, os domingos, e basta acontecer, como já aconteceu no passado, e é curioso, e acontece neste momento, se, por exemplo, no mesmo dia, na mesma semana, entre vários diplomas, entre um código penal e um código processo penal, imagina que, com a fraqueza dos recursos humanos disponíveis em termos de assessoria, é muito difícil entrar, por exemplo, numa segunda-feira, que na segunda-feira seguinte o Presidente possa ler, avaliar e estudar, digamos, alterações a dois diplomas, como um Código Penal e um Código Processo Penal, que, como sabem, tanto como eu, são matéria que contende diretamente com direitos fundamentais, exige, portanto, uma avaliação muito ponderada e muito cautelosa.
Por isso mesmo, sugeriu que, numa eventual alteração à Constituição da República, se faça um pequeno acréscimo a esse prazo de 8 dias para uma avaliação mais adequada dos diplomas.
Por isso que me parece que um pequeno acréscimo desse prazo, como é noutros lados, às vezes de 8, 10 dias ou 12, ou o prazo não ser corrido, ressalvar feriados ou fins de semana, talvez fosse mais adequado para o efeito.
Declarações do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na cerimônia de recepção dos cumprimentos de Ano Novo dos representantes da Assembleia Nacional. O chefe de Estado saudou ainda os trabalhos que têm sido feitos neste último ano pela Assembleia Nacional e que, na sua perspectiva, têm contribuído para a afirmação e o progresso da democracia cabo-verdiana, informa a Rádio Nova de Maria, emissora cristã de Cabo Verde.
No Malawi, 2 ministros morreram nesta terça-feira de Covid-19. Trata-se de Mohamed Sidique Mia, ministro dos Transportes, e de Liginson Belekanama, ministro das Obras Públicas, informou o governo do país, citado pela agência Reuters. As mortes surgiram na sequência de uma reunião e de outros encontros em que participaram os dois políticos no período do Natal. Mas não foi dito onde é que se infectaram. Um outro ministro, Rashid Ghaffar, está em isolamento domiciliar. Na segunda-feira, o Malawi registrou 452 novos casos de Covid e 10 mortos, a média diária mais alta desde que o primeiro caso foi detectado no país em abril passado. O Malawi chegou agora a 9.027 casos cumulativos de Covid-19 e 235 mortos. E com isto terminamos por hoje esta emissão. A todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.
Recordamos que, para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular.